De 1.900 casos confirmados para mais de 60 mil. De 32 mortes para mais de 4 mil. Nas últimas 5 semanas, o impacto da pandemia do novo coronavírus se alastrou pelo Brasil. Nessas mesmas 5 semanas, caiu a adesão da população à principal medida capaz de conter o avanço da doença no país, o isolamento social. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2020. Em vários estados e cidades do Brasil, é mais um dia de quarentena por causa do novo coronavírus. Comércio não essencial e escolas fechadas, grandes aglomerações proibidas. E um apelo de autoridades para que todo mundo que pode fique em casa. É o caso do Rio de Janeiro, Amazonas e São Paulo, onde fica a redação do Nexo e as nossas casas de onde a gente está trabalhando agora. Mas apesar dessas medidas, a adesão da população ao isolamento social tem caído. Menos gente está ficando em casa.
O portal UOL publicou hoje, terça-feira, um levantamento da empresa Inloco, que usa dados de geolocalização de 60 milhões de celulares para medir a movimentação das pessoas no país. Eles identificaram que a média de pessoas que ficam em casa, o que eles chamam de índice de isolamento social, caiu na semana passada. A média registrada foi de 51,5%, ou seja, mais ou menos metade da população não circulou nas ruas. É a quinta semana em que esse índice cai. No fim de março, ele era de 57%.
Outro levantamento, esse do jornal O Globo, com dados do Google, mostrou que entre março e abril houve queda na adesão do isolamento em 22 dos 27 estados brasileiros. No estado de São Paulo, os dados do sistema de monitoramento do próprio governo, que acompanha 104 cidades com mais de 70 mil habitantes, também por meio dos celulares, registrou o menor índice de isolamento num domingo nesse último que passou, dia 26. Isso desde o início da quarentena imposta no estado em 24 de março. A taxa foi de 58%. No sábado, foi de 52% e na sexta, de 48%. Tanto na medição de São Paulo quanto na nacional, o isolamento costuma ser maior nos fins de semana. Isso é normal porque tem muita gente que continua trabalhando durante a semana, seja porque é serviço essencial, porque precisa da renda. Além disso, de forma geral, os estados não decretaram quarentenas tão rígidas quanto as chamadas lockdowns adotadas em outros países. Em São Paulo, por exemplo, enquanto o comércio fechou, a construção civil e a indústria continuam funcionando.
A necessidade de medidas de distanciamento social para reduzir os efeitos do novo coronavírus é praticamente consenso entre especialistas de saúde. Uma pesquisa feita pelo Imperial College em 11 países estima que a quarentena foi responsável por salvar 120 mil pessoas na Europa. O principal motivo para adotar essas medidas, que trazem um impacto econômico e social enorme, é conter a propagação da doença. Os cientistas estimam que cada indivíduo contaminado com o novo coronavírus transmite o vírus para entre 2 e 3 pessoas. É possível ter o vírus e transmiti-lo mesmo sem mostrar sintomas. Então, não dá para contar só com o isolamento de quem está doente. É aí que entra o distanciamento social, como medida para tentar quebrar essas cadeias de transmissão. Uma pessoa que fica em casa deixa de transmitir para outras 2 ou 3, e assim por diante.
Sem frear esse contágio, a velocidade com que o vírus se propaga é muito alta. Olhando a quantidade de casos confirmados no mundo, dá para perceber isso. O número de pessoas infectadas chegou a 1 milhão no início de abril, 3 meses depois da descoberta da doença. Aí, para dobrar esse número, passar para 2 milhões, levou só 2 semanas. Mais ou menos 10 dias depois disso, nós estamos agora alcançando 3 milhões de casos.
O isolamento funciona, então, para evitar que muita gente fique doente ao mesmo tempo e precise procurar hospitais ao mesmo tempo. Com um volume grande demais de pessoas precisando de tratamento intensivo, não há sistema de saúde que dê conta, como explicou o médico Davi Wipp, chefe da equipe de contingenciamento contra o novo coronavírus em São Paulo, neste áudio de 7 de abril.
Eu venho me referindo a isso desde o começo, que 80% dos casos serão assintomáticos ou pouco sintomáticos. 20% serão doentes de gravidade variada, mas 5% necessitarão de ambiente de terapia intensiva. Quanto mais nós pudermos abaixar esta linha de tendência, achatarmos a curva e distanciarmos os casos graves, melhor para o sistema, melhor para o número de leitos e melhor para o grupo de pessoas que trata desses pacientes.
A gente já está vendo a dificuldade para tratar os doentes em alguns estados, como o Amazonas, onde o sistema de saúde entrou em colapso. Também começa a haver fila por UTIs em lugares como o Rio de Janeiro. Quando o sistema de saúde não dá conta, as pessoas morrem não só porque não resistem à doença, mas por falta de atendimento.
Essas últimas semanas em que o isolamento vem caindo, aliás, são também as semanas em que a gente começou a ver um impacto muito maior da doença no país. Desde o fim de março, o número de casos e de mortos cresceu aos milhares no Brasil. E vale destacar que isso não quer dizer que o isolamento social não está funcionando. Como o novo coronavírus pode ficar um tempo incubado nas pessoas até mostrar sintomas mais graves, há uma demora entre a contaminação e os impactos nos hospitais e unidades de saúde. Esse tempo varia, mas estudos estimam que pode se demorar até um mês para que os efeitos do distanciamento social apareçam nas estatísticas da doença. Por isso, também há o medo entre autoridades e especialistas em relação a esses sinais de que o isolamento está minguando no Brasil. Eles temem que o impacto seja ainda mais grave no futuro.
Não há exatamente um consenso de qual deve ser a taxa de isolamento ideal para evitar o colapso da saúde, até porque ela depende da capacidade hospitalar de cada local. Muitos pesquisadores ao redor do mundo falam que o ideal é pelo menos 70%, um número que nunca foi atingido no Brasil. Um estudo de professores da USP e da UNB chegou em 40%. Em São Paulo, o Davi Uip, que chefia o centro de contingência, disse que o estado pode atingir um pico de casos se o isolamento ficar abaixo de 50%. Na sexta-feira, depois que a taxa de isolamento atingiu 48%, ele fez esse alerta.
Nós estamos afirmando desde o primeiro momento que você consegue achatar a curva a partir de 50% de distanciamento, sempre objetivando alcançar um número maior. Número menor de 50% tem consequências graves nesse achatamento e pode reverter a tendência de achatamento da curva, e nós podemos nos defrontar não com uma montanha, que é isso que nós pretendemos e teremos essa montanha, mas sim com o pico do Everest. Então, esses cuidados, eles não estão alterados, eles não estão esvaziados. Eu quero deixar claro a minha preocupação, em meu nome, seguramente do governo, mas do centro de referência, com essa tendência que começa anteontem.
Mesmo o Brasil ainda estando nessa curva de ascensão do número de casos e mortes, já tem gente falando em flexibilizar as quarentenas. Há pressão de setores econômicos para isso, protestos de parte da população e um discurso do presidente Jair Bolsonaro contra o isolamento social. Alguns estados já começaram a permitir a abertura do comércio depois de um tempo de confinamento, como Santa Catarina e Sergipe. São Paulo mesmo falou que a partir de 11 de maio pode flexibilizar as regras, mas isso dependendo do número de pessoas contaminadas até lá. Especialistas da área de infectologia pedem cautela nessa transição, justamente porque o pico da doença ainda não aconteceu aqui no Brasil.
Ao redor do mundo, tem países saindo de quarentenas bem rígidas e começando a afrouxar as regras. Isso está acontecendo na Espanha e na Itália, os dois mais atingidos da Europa. A França anunciou medidas para maio. Mas isso tem acontecido, no geral, depois da doença passar pelo seu pico, quando o crescimento no número de mortos e casos de um dia para o outro desacelera. Em outras palavras, quando os governos sentem que o pior já passou, quando o sistema de saúde não está mais tão sobrecarregado.
Mesmo assim, essa volta costuma acontecer de forma gradual, aos poucos. Libera primeiro as pessoas para saírem nas ruas sem aglomeração, depois permite que certas atividades voltem à ativa, e, de preferência, aliando isso à testagem da população para entender onde o vírus está e como ele está se propagando entre as pessoas. Tudo para evitar que ele saia do controle e volte a atingir o sistema de saúde em cheio de novo.
Um exemplo bem recente disso é a Alemanha, país que conseguiu um dos melhores resultados na Europa no controle do vírus e onde a taxa de letalidade está bem abaixo da média no continente. Desde 20 de abril, as regras de isolamento começaram a ser flexibilizadas, com a reabertura de algumas escolas e estabelecimentos comerciais. Ontem, segunda-feira, dados do Instituto Robert Koch apontam que as taxas de infecção e de letalidade aumentaram na última semana. Esses números agora devem ser examinados pelo governo federal essa semana, para avaliar se o plano de desconfinamento continua. ou se medidas mais duras de isolamento vão voltar a fazer parte da rotina.
Como a gente falou, o isolamento social é uma medida para frear o avanço do novo coronavírus e proteger o sistema de saúde da sobrecarga. Aqui no Brasil, o enfrentamento ao vírus se dá principalmente por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde, que existe há 32 anos. O Nexo preparou um conteúdo super especial sobre o SUS, sobre a sua história e os seus desafios. O redator Estevão Bertoni, junto com as equipes de arte e tecnologia, tocou essa empreitada. Ele conta agora para a gente um pouco sobre o resultado do trabalho.
Existe uma máxima repetida há anos que diz: ruim com o SUS, pior sem ele. Essa ideia voltou com força agora que o país tenta controlar uma epidemia do novo coronavírus, que já tem sobrecarregado hospitais em várias regiões do país. Aos 32 anos de existência, o maior sistema público de saúde do mundo enfrenta um dos seus mais duros desafios com a pandemia, num cenário que já era difícil. Só em 2019, por exemplo, a saúde já tinha deixado de receber 9 bilhões de reais devido ao teto dos gastos aprovado no governo Temer em 2016. Se por um lado o SUS é conhecido como uma conquista civilizatória, tendo como modelo seus programas de imunização, transplante de órgãos e cuidado com doenças de AIDS, é considerado também um projeto inconcluso, cronicamente subfinanciado e com filas, falta de leitos e profissionais. O especial do Nexo traça uma linha do tempo da saúde no Brasil, mostrando como o atendimento era desde 1923 ligado à Previdência Social e como isso mudou com a aprovação da Constituição de 1988, quando se tornou universal. Com textos, fotos, vídeos e depoimentos em áudios de especialistas, a gente preparou um material permanente de consulta para quem quiser entender os momentos chaves da construção deste marco legal, sanitário e social brasileiro.
Obrigado, Estevão. Esse especial do Nexo sobre o SUS pode ser acessado amanhã no site do jornal, nexojornal.com.br.
A gente vai ouvir agora o João Paulo Charlot, correspondente internacional do Nexo. Ele comenta um estudo publicado ontem sobre os gastos militares de governos ao redor do mundo.
Olá, pessoal da redação em São Paulo. Olá, ouvinte do Durma com essa. O mundo conheceu essa semana uma fatura salgada. 2019 foi o ano em que os gastos militares mundiais bateram no teto. Soubemos por um instituto baseado em Estocolmo, na Suécia, que o gasto militar global foi, no ano passado, o maior em 10 anos. Ao todo, 1,9 trilhão foi gasto com pessoal e equipamento militar em todo o mundo. Os Estados Unidos lideram. Os americanos respondem sozinhos por 38% de tudo que o mundo gasta pensando em guerra. Depois vem China, Índia, Rússia e Arábia Saudita. Juntos, esses cinco países respondem por 62% dos gastos militares mundiais. Se todo esse dinheiro fosse dividido entre todas as pessoas do mundo, daria mais de $200 por cabeça. Isso num mundo em que 600 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza, ou seja, com menos de $1,90 por dia. Nesse cenário, o Brasil aparece como responsável por 51% dos gastos militares de toda a América do Sul. A maior parte desses gastos brasileiros são com pessoal. O país nunca gastou tanto com salários e pensões de militares. Já o gasto com equipamento e tecnologia caiu. De forma geral, a ação militar no mundo se desloca para a Ásia. 2019 foi o primeiro ano em que dois países do continente asiático estiveram entre os três maiores investidores do setor. China e Índia, duas potências nucleares, incrementaram seus orçamentos bélicos, motivados por rixas de fronteira que envolvem ainda o Paquistão. Esses dados vêm à tona no meio de uma pandemia que faz governos e sociedades repensarem prioridades de toda a ordem. Se no ano passado houve esse aumento nos gastos com esforços para matar humanos, em 2020 a ciência luta por recursos para salvar vidas e para tentar encontrar a cura do coronavírus. Muitos filósofos e cientistas políticos têm falado da possibilidade de que essa pandemia redirecione nossas prioridades no futuro. O orçamento militar mundial pode ser um termômetro para medir os valores do mundo em que vivemos.
Do relaxamento do isolamento social no Brasil e seus riscos, passando pela história do SUS e terminando nos gastos militares pelo mundo, durma com essa. E se puder, fique em casa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de som de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!